Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara vota mudanças nos procedimentos eleitorais.
Dívidas de estados e municípios com a União terá nova taxa de juros.
Projeto regulamenta cadastro único de identificação civil no país.
Projeto em análise nas comissões permanentes da Câmara regulamenta o sistema que unifica a identificação civil.
Desde 1997 está prevista a criação de um cadastro único para as carteiras de identidade no Brasil. Mas o sistema nunca foi implantado.
A repórter Marisa Lugulo tem outras informações sobre a questão.
Uma lei em vigor desde 1997 prevê a criação de um cadastro único de identidade civil. Mas até hoje, 16 anos depois, o registro único não se tornou realidade. Desde o ano passado, a Câmara analisa um projeto que define regras gerais para o funcionamento do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil. Essa proposta altera essa lei de 97, de modo a organizar a entrada em funcionamento do cadastro. O projeto estabelece diretrizes como a utilização de número único sequenciado para o registro de identidade civil. O relator da matéria, deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, espera por lado a lado as opiniões convergentes e divergentes sobre a unificação.
Hoje a visão do governo, representada através do Ministério da Justiça, não é necessariamente a visão da academia, como falarão os representantes das universidades que estarão presentes, estudiosos do tema e cientistas. Então é colocar numa mesma mesa diferentes opiniões sobre o tema para buscar não aquilo que os diferencia, mas para buscar naquilo que os une, naquilo que é objeto de convergência, a produção de um texto legal que atenda às expectativas da sociedade e que seja sustentável do ponto de vista da tecnologia, que tem muito a colaborar hoje nesses temas referentes à biometria, referentes ao aproveitamento de padrões tecnológicos, criptografia, conceitos que podem ser aplicados a essa realidade do registro de identidade civil.
O deputado Efraim Filho admite mudar o parecer que ele próprio apresentou à Comissão de Segurança Pública há um ano, para incorporar opiniões novas que tem ouvido desde então. A audiência pública está prevista para as 14h. Da Rádio Câmara de Brasília, Marise Lugulo.
Segurança Pública. A União em Defesa das Vítimas de Violência entregou esta semana na Câmara abaixo-assinado com 110 mil assinaturas pelo aumento das penas dos crimes contra a vida. A presidente da Frente Parlamentar Mista das Vítimas de Violência, Keiko Ota, do PSB de São Paulo, ressaltou a importância da participação da sociedade na iniciativa.
O volume de adesões, na avaliação de Keiko Ota, demonstra que a população não suporta mais viver em clima de impunidade. O documento pede a revisão do Código Penal e o aumento das penas para os agressores.
A justiça determinou a condenação de 115 anos do fazendeiro Adriano Shafik, acusado de matar 5 pessoas em um assentamento de Sem Terra em 2004, na Fazenda Nova Alegria. Para Marcon, do PT Gaúcho, a condenação representa uma vitória dos movimentos sociais e da luta pelos direitos humanos.
Relações Exteriores.
A brasileira Ana Paula Maciel está presa na Rússia, acusada de pirataria. Rosane Ferreira, do PV Paranaense, criticou a prisão e narrou que a ativista do Greenpeace foi levada para a cadeia pelo Serviço de Segurança Russo, depois de participar de protesto contra a exploração de petróleo no Ártico.
Justiça.
Wanderlei Macris, do PSDB paulista, defendeu a aprovação do voto aberto nas deliberações do Congresso para a cassação de parlamentares. Ele acredita que a proposta fortalece a democracia e a representatividade.
Matéria publicada na imprensa e reproduzida por Harold de Oliveira, do PSD Fluminense, denuncia entidades privadas sem fins lucrativos que firmam convênios com os ministérios e não demonstram de que forma os recursos foram aplicados.
Harold de Oliveira se mostrou surpreso com o dado do TCU citado na reportagem de que 1 em cada 4 convênios nem sequer tiveram a prestação de contas entregue à área técnica do órgão após o vencimento do prazo contratual.
Está marcada para o fim do mês a votação da proposta que cria o Estatuto do Servidor do Judiciário.
A matéria determina que o Supremo Tribunal Federal deve encaminhar ao Congresso Nacional um projeto sobre a questão.
O repórter Luiz Cláudio Canuto tem outras informações a respeito do assunto.
A PEC 190 de 2007 deve ser votada em segundo turno na última semana de outubro. A proposta dá prazo de 360 dias para o Supremo Tribunal Federal apresentar ao Congresso um projeto de lei complementar criando o Estatuto do Servidor do Judiciário. Um grupo de deputados e representantes da FENAJUD, Federação dos Servidores do Poder Judiciário, se reuniram com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, nesta quarta-feira. A coautora da proposta, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, afirma que o Estatuto é uma reivindicação justa.
Eles reivindicam isso porque tem nomenclaturas e funções diferentes em cada estado da federação, gerando uma confusão em relação à prestação do serviço jurisdicional. O presidente da Casa concordou em pautar para o dia 29, então na semana de 29 nós trataremos da matéria da PEC 190.
Alice Portugal afirma que a criação do Estatuto pode resultar na criação de um plano de carreira para a categoria. A proposta foi aprovada em primeiro turno no início de agosto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A consolidação das leis do trabalho veda a demissão de empregado sindicalizado ou associado, salvo se cometer falta grave. Vicentinho, do PT Paulista, denunciou que a Abril Educação, contrariando a legislação, demitiu em agosto dois dirigentes sindicais.
De acordo com Vicentinho, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Editoras de São Paulo ingressou com processo na Justiça do Trabalho, exigindo a reintegração imediata dos demitidos, mas a empresa manteve a decisão tomada.
Economia.
Dados do Ministério da Fazenda apontam que a carga tributária passou de cerca de 28% do PIB durante o governo do PSDB para mais de 36% na gestão do PT. Antônio Carlos Mendes Tami, de São Paulo, criticou a administração federal por desestabilizar a política que permitiu a queda da inflação.
Com a redução da carga tributária, Mendes Tami observa que a indústria e o comércio produziriam mais, recolhendo mais impostos e estimulando a geração de emprego e renda. Ele ainda frisou que cabe ao Estado ser o indutor de reformas estruturantes para criar um país mais justo e rico para todos.
Após 25 dias em greve, os bancários decidiram voltar ao trabalho com a aceitação da proposta de reajuste salarial de 8%. Ao comemorar o fim da greve, Onof Santo Agostini, do PSD catarinense, ressaltou que agora a população vai poder retomar suas atividades financeiras.
Agricultura.
Contrário à demarcação de terras indígenas no país, Nelson Padovani, do PSC do Paraná, criticou a FUNAI por agir de forma arbitrária e indiscriminada na definição dos espaços. Na opinião do parlamentar, a criação de reservas indígenas gera prejuízos ao setor produtivo.
De acordo com Nelson Padovani, a desapropriação de 100 mil hectares de terra provoca perdas de mais de 42 milhões de reais para os produtores de soja e de milho, além de uma queda de 15% na arrecadação de impostos.
A rigidez no manejo da araucária está desestimulando a preservação das mudas da espécie em Santa Catarina, de acordo com Celso Maldaner, do PMDB. O deputado observou que a araucária é protegida pela Lei da Mata Atlântica e não há um plano de manejo para que o agricultor possa repor a vegetação.
Desenvolvimento regional.
Representantes do governo federal estiveram em Salvador para anunciar investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento. De acordo com a Mauri Teixeira, do PT, o município de Vitória da Conquista vai receber 1.740 unidades habitacionais.
A Secretaria Nacional de Portos e Hidrovias, segundo Plínio Valério, do PSDB, está tratando com descaso a falta de balsas na travessia entre Careiro e Manaus, no Amazonas. De acordo com o deputado, existem apenas 4 balsas para serviços particulares no local.
Na Amazônia, 90% das cargas e passageiros são transportados pelos rios. Janete Capiberibe, do PSB, reivindicou investimentos do governo federal no transporte fluvial da região, para evitar naufrágios, como o que ocorreu com o barco Capitão Reis durante o Círio de Nazaré Fluvial, no Amapá.
A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve acontecer na próxima semana.
Uma das principais divergências é o sistema de execução provisória, pelo qual o Congresso autoriza o Poder Executivo a investir recursos do orçamento, mesmo que a LDO não seja aprovada até o final do ano.
Saiba mais sobre o impasse em torno da lei que orienta o orçamento público na reportagem de Tiago Miranda.
O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, deputado Danilo Forte, do PMDB cearense, acredita que a votação votação devo ficar para a próxima semana. Danilo Forte disse ao final da reunião dos líderes da Comissão Mista de Orçamento, na noite desta terça-feira, que conseguiu avançar em seu relatório até onde pôde, mas não obteve acordo em todos os pontos.
Então, dentro desse universo, tudo que a gente pode acolher das sugestões, inclusive da oposição, nós acolhemos. Agora ela tem o direito natural de querer avançar e sair o plenário é quase seguido, não sou eu, fui no meu limite.
Já o líder do DEM na comissão, o deputado Cláudio Cajado, da Bahia, acredita que os avanços da reunião ainda não garantem a votação da proposta. Ele reclamou de problemas conceituais para votar o texto. O principal problema, segundo Cajado, foi a mudança do relator sobre a chamada execução provisória, gastos de recursos do orçamento, mesmo se a proposta não for sancionada até o fim do ano. Atualmente, a proposta da LDO permite o gasto apenas de obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, já iniciadas. O deputado Danilo Forte, relator da LDO, quer ampliar esta permissão de gastos para todas as obras do PAC, além de gastos de custeio e demais obras já iniciadas. Cajado afirmou que irá combater a alteração. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Educação. A educação, segundo a opinião de Cândido Vacareza, do PT Paulista, deve ser a principal prioridade do governo nos próximos anos. O deputado argumentou que o setor é essencial para assegurar o desenvolvimento do país.
De acordo com Cândido Vacareza, uma boa qualidade no ensino fortalece a participação da sociedade na vida política e consolida a democracia. O parlamentar defendeu a escola em tempo integral e uma reforma no currículo escolar do ensino fundamental e médio no Brasil.
Ao homenagear o dia do professor, Arnaldo Jardim, do PPS, ressaltou que sua mãe lecionou durante 38 anos em São Paulo. O parlamentar também citou o papel dos educadores na vida das crianças brasileiras.
Os professores de todo o país também foram homenageados por Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. O parlamentar apoiou a reivindicação por condições dignas de trabalho, plano de cargos, carreiras, além de vencimentos adequados que estimulem a atividade docente.
Aproveitando as comemorações do Dia do Professor, Severino Ninho, do PSB pernambucano, cobrou mais a do poder legislativo para o progresso da educação no Brasil. O parlamentar ressaltou que existem projetos importantes sobre o tema tramitando na casa, porém, não são colocados em pauta para debate.
Depois de ter tramitado na Câmara, o Senado também aprovou o novo marco legal das universidades comunitárias no Brasil. Relator da proposta na Comissão de Educação, Pedro Uxay, do PT catarinense, acredita que a medida vai fortalecer o ensino superior no país.
Projeto em tramitação na Câmara pretende excluir os gastos com os profissionais da educação do teto imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o autor, Sandro Alex, do PPS do Paraná, a medida permite que os gestores aumentem os investimentos em educação, respeitando os limites de gastos com o pessoal.
Recente relatório sobre as atividades do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial aponta os benefícios da instituição para o desenvolvimento do ensino técnico. Simão Cecim, do PP Fluminense, lembrou que o SENAC atua nas regiões mais distantes do país, onde a educação formal é inexistente.
Segundo o parlamentar, mais de 30 mil alunos do ensino médio já receberam formação em cursos técnicos. Simão Cecim ressaltou ainda que está prevista a construção de mais 64 unidades do SENAC, além da aquisição de mais de 200 de carretas escola em todo o país.
Cultura.
Eliane Lima, do PSD, relatou a realização da 11ª edição do Festival de Siriri e Cururu de Mato Grosso, que aconteceu em Cuiabá. O deputado lembrou que as duas manifestações culturais são tradições importantes no contexto cultural cuiabano.
A Rádio Cristal AM de Soledade, no Rio Grande do Sul, completou 62 anos de existência. Giovanni Cherini, do PDT, prestou homenagem à equipe que o compõe a emissora, que transmite sua programação para mais de 10 municípios gaúchos.
Esporte.
Representantes do governo federal e da FIFA visitaram as obras do estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Assis Melo, do PCdoB, elogiou o andamento da reforma e anunciou que o estádio deve ser entregue em dezembro deste ano, para receber 5 jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014.
Saúde.
Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição que retira os impostos dos medicamentos de uso humano. A expectativa do autor da proposição, Francisco Chagas, do PT Paulista, é que ainda este ano a matéria seja apreciada pela Casa.
Segundo Francisco Chagas, retirando os impostos que chegam a 33% do valor do produto, o preço final dos medicamentos vai diminuir para os consumidores.
Os agentes comunitários de saúde e combate a endemias realizam um importante trabalho de prevenção de doenças. E, na opinião de Afonso Rã, do PP Gaúcho, contribuem para a economia de recursos públicos. Ele conclamou o parlamento para aprovar a matéria que regulamenta as atividades do segmento.
O programa Bolsa Família ganhou o prêmio de desempenho extraordinário em Seguridade Social, concedido por uma associação internacional. Pedro Eugênio, do PT Pernambucano, lembrou que o programa do governo federal ajudou a retirar da extrema miséria 22 milhões de brasileiros.
Na opinião de Pedro Eugênio, o prêmio internacional se deve ao êxito do programa em combater a pobreza, melhorar a educação e a saúde das crianças.
Pesquisa divulgada pelo Estadão, dados revela que o principal fator da mortalidade infantil no Brasil é a falta de instrução dos pais. Depois de cobrar políticas de alfabetização a adultos, Dr. Bialy, do PSB Paulista, explicou que a educação de qualidade tem importância fundamental também para a saúde pública.
O plenário da Câmara se prepara para definir a troca do índice de correção das dívidas de estados e municípios com a União.
O projeto, que já passou pelas comissões permanentes, modifica os critérios de indexação dos contratos de refinanciamento das dívidas dos estados e municípios. Segundo Júlio César, do PSD do Piauí, atualmente o cálculo é feito com base no índice geral de preços somado a uma taxa de juros variável.
Caso a proposta seja aprovada, o índice geral de preços será substituído pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, somado a 4% de taxa anual de juros. Para Júlio César, com a mudança, os municípios vão pagar menos impostos e, consequentemente, poderão investir mais em educação e saúde.
A dívida também poderá ser reajustada pela taxa Selic, se o índice apurado for inferior ao IPCA, com juros de 4% ao ano.
Antes do plenário, a matéria passou pelas comissões permanentes da Casa. Ontem foi aprovada pela CCJ.
Saiba mais sobre os debates em torno da proposta com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta terça-feira uma antiga reivindicação de prefeitos e governadores, a revisão dos critérios de correção de dívidas com a União. Pela proposta, será utilizado o índice de preço ao consumidor amplo mais taxa de juros fixa de 4% ao ano. Além disso, sempre que a soma dos dois indicadores for superior ao valor da taxa Selic, esta última será utilizada na correção dos contratos. Essas regras serão retroativas e valem a partir de janeiro deste ano. Atualmente, o governo aplica o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, acrescido de juros entre 6 e 9% ao ano. Foi aprovado o substitutivo do relator, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, na Comissão de Finanças e Tributação, ao projeto de lei complementar do Executivo. O relator na CCJ foi o deputado Ricardo Berzoini, do PT Paulista. De acordo com Berzoini, devido às mudanças econômicas dos últimos anos, hoje é possível financiar as dívidas com a União sem onerar demais as administrações municipais e estaduais.
Essa alteração se faz necessária exatamente porque mudou a conjuntura econômica. Nos anos 90, você usava a Selic, a taxa Selic, nesses contratos renegociados como uma ameaça de punição para inadimplência. Hoje nós estamos na curiosa situação de o estado ou município que ficar inadimplente terá uma indexação menor do que aquele que estiver adimplente.
No texto aprovado, Eduardo Cunha também autoriza a União a conceder descontos sobre os saldos devedores no valor da diferença entre a variação acumulada da Selic e dos encargos originais aplicado na correção das dívidas estaduais e municipais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Votação.
Antes da mudança na correção das dívidas dos estados e municípios, os parlamentares retomaram a discussão e votação da mini-reforma eleitoral.
O projeto, vindo do Senado, faz uma série de alterações na lei eleitoral.
A maior polêmica da proposta era a possibilidade de que empresas ligadas a concessionárias de serviços públicos doassem recursos para campanhas políticas.
Outro ponto da matéria é a previsão de limites para a contratação de cabos eleitorais. Também disciplina as auditorias da Justiça Eleitoral sobre a prestação de contas e altera as regras de suspensão das cotas do fundo partidário quando o partido ou o candidato tem suas contas rejeitadas.
Os parlamentares aprovaram o substitutivo vindo da comissão especial e neste momento estão analisando emendas apresentadas ao texto.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.